Temática. O que acontece é assunto.
Graus a temperatura, mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, nosso parceiro de todos os dias, entre 11 e meio-dia. Aliás, eu acho a frase da Unimed, eu acho que ela é pontual para todos os ramos da nossa vida, né? Mudar um hábito. As pessoas têm medo de mudar hábito, né? Mas mudar um hábito muda uma vida, seja ela na nossa vida pessoal ou vida do trabalho. Gente, foi bem lembrado no intervalo sobre a inovação. Ainda existem alguns tabus, né, do que diz respeito a inovar. Inovar significa gastar rios de dinheiro ou uma empresa de pequeno, médio porte também podem inovar no sentido de continuar no mercado de trabalho, inovando e tendo lucros em cima de tudo isso?
Eu acho que a resposta mais óbvia é depende, né? Acho que inovar, a gente pode ir do pirulito ao avião, né? Quando a gente pensa em inovação. Mas pensando para o pequeno empreendedor, eu acho que não...
Porque Caxias, né? A Rodá tem muitos pequenos empreendedores.
E eu acho que o mais importante é pensar que inovação ela não está especificamente voltada só para o empreendedor.
Uhum.
Eu acho que inovação está voltada para todo mundo que trabalha e todo mundo que está exercendo alguma atividade, seja qualquer área, né?
Sim.
Inclusive no setor público, né? Eu acho que o importante é entender que inovação é tentar encontrar uma solução diferente, uma solução melhor para um problema. Seja uma solução mais barata, mais rápida, mais eficiente, né? Então, a gente pode dar. A gente estava conversando antes de começar o programa, a gente estava falando, você estava falando que não vai mudar os hábitos de consumo,
aí,
né?
Aí, quando fofoqueiro, Rodolfo, disse que eu não ia dizer isso no ar.
Eu vou falar, agora eu falei. E aí, eu lembrei do exemplo da Loja Reserva, uma marca do Rio e tal, de um mega empreendedor, um cara fantástico, o Rony. E acho que, não sei se tem loja Reserva aqui em Caxias, em Porto Alegre eu sei que tem. E eles fizeram um negócio que é super simples e que um empreendedor, por exemplo, do comércio, do varejo de roupa, poderia usar. Eles fazem uma mala de roupas para alguns clientes, isso não é para qualquer pessoa, né? Um cliente que já é fiel à marca.
Sim.
Mas o vendedor, ele monta uma mala de roupas e entrega para esse cliente, deixa na casa do cliente. O cliente vai, testa as roupas, né? Prova, vê o que fica melhor no conforto do seu lar, né? Não precisa também, é chato, é complicado ir até a loja, você tem tempo para ir, vai no shopping, tem que pagar estacionamento. Então o vendedor vai até o cliente, deixa a mala, depois que o cliente provou e selecionou as roupas que ele quer, o vendedor passa para recolher, leva a maquininha de cartão e recebe, né? E faz a venda. Então esse modelo é um modelo simples, uma coisa simples que o empreendedor pode usar. Usar o WhatsApp para comunicar com o cliente, chegou peça nova, né? Então são coisas simples que muitas vezes a gente não se dá conta, não tem custo nenhum, e já são inovações e podem aumentar a receita, né? Podem aumentar as vendas e trazer um grande impacto para o negócio.
Temos alguma loja em Caxias que faça isso, Vivi e Aline? Antes de vocês responderem, eu só preciso pedir a um espaço de alguns segundos, uma informação importante, não chega agora. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul acata a denúncia e abre processo de impeachment contra o governo ou o prefeito Daniel Guerra. Então, a Câmara acabou de votar, tivemos a votação na manhã desta terça-feira, onde eles acataram a denúncia, tá, gente? Não é que o prefeito já corre o processo de impeachment. Agora, o que vai acontecer? A Câmara vai analisar a documentação encaminhada e aí ocorrerá uma outra votação para que aí sim o processo de impeachment seja efetivado ou não. Então, informação atual aqui para você dentro do Temática Painel. Vivi e Aline, o comércio também inova nesse sentido.
Sim, eu vejo que tem, que nem o Rudá comentou, de lojas de roupa, já acontecem isso em algumas, tá? Até são nossos colegas ali de CDL que já... tu liga lá, pede, ou...
E não precisa ser amiga da dona, né?
Porque, não, tipo, não
Caxias
precisa.
Tem muito essa coisa. Porque já tínhamos isso, tá, Rudá, aqui em Caxias, mas na amizade mesmo, na parceria. Ai, vai lá, que eu conheço a amiga da amiga, né? Mas agora se tornou profissional.
Se tornou, e até estava comentando com ela umas duas semanas atrás, e ela disse que já vem com esse tipo de... e WhatsApp, e manda foto, então já existe, sim. Claro, né, eu vejo que é, aqui em Caxias não é tão divulgado, né, uhum. não é tão... Mas existe. E o que eu percebo em inovação e tecnologia, que inovação muitas vezes as pessoas associam com tecnologia, né? E não é bem assim, né?
Inovação pode acho ser que... na pura e mera criatividade de algum Isso. negócio.
Ah. Melhorar algo.
Não necessariamente uhum. precisa ter uma tecnologia avançada, um software que veio lá da China, enfim.
É, atitude, né? O pensamento.
Já é um...
Atitude é a cultura de inovação, né?
Isso.
Acho que é o hábito, né? Que você tinha comentado, né? Implementar uma cultura para buscar novas soluções, né? Esse é o início, né? Uhum. Aí depois, recursos é um segundo passo, que pode vir através de investidores. Tem, né, editais, agora tem o edital Gaúcho de Inovação, né? Que fornece para todas as categorias pequenas, médias, grandes, startups, né? Então, recursos ainda no Brasil não. A gente não vive uma realidade.
Não sobram,
né? E são ainda pontuais, né? Cirúrgicos, né? Na economia, mas existe a possibilidade, né?
Mas, desculpa, eu estava lembrando agora de um caso que o custo de implementação foi baixíssimo e foi uma super solução para uma indústria. Tinha uma indústria de, enfim, produto de alimentação, e aí na caixa dos produtos estava acontecendo um problema na esteira, onde algumas caixas estavam vazias. É uma historinha e tal, que é comum quando se fala de inovação, e aí tinha que ver como é que ia saber se a caixa estava vazia ou não para seguir para a embalagem. E aí a solução simples, que foi proposta por um cara que trabalhava na esteira, né, um trabalhador ali, né, um cara que estava no chão de fábrica, não foi uma solução proposta pela gerência, alguma coisa assim, foi o cara que estava ali de fato vendo um problema, ele percebeu que a caixa vazia ela poderia voar. Então ele botou um ventilador. Então sempre que passava a caixa vazia pela esteira, o vento empurrava a caixa vazia e aí...
Custou milhões de reais?
Isso custou nada, né? Custou só um pensamento criativo para resolver um problema. Então a gente tem N formas de inovar, isso não precisa necessariamente custar, e não precisa necessariamente ser para o comércio, ser para o varejo, só a indústria também pode inovar, às vezes o cara está ali, tem uma ideia, ele só precisa ser incentivado a criar uma solução e a pensar diferente. Aí, outro exemplo é aquele papel higiênico, né? Imagina o quanto a indústria não economizou fazendo papel higiênico dobrado, né? Então você economizou em espaço de armazenamento, você economizou em embalagem, simplesmente pelo fato de amassar o papel higiênico e embalar eles amassados. Uhum. Então são soluções às vezes simples que podem representar uma grande economia para uma indústria, né? Podem aumentar a margem, então inovação não custa necessariamente.
A inovação nesse sentido que a gente está falando agora, Christian, também ela está muito presente na indústria, né? Que eu citei antes, nós tínhamos indústrias que começaram em garagens, em porões de casa, mas hoje são grandes, mas também podem aproveitar essa criatividade a um custo zero praticamente.
Sim.
Porque a indústria não vive só da inovação mecânica, tecnológica, né?
Eu vejo que na Olhar 180 a gente trabalha bastante com a implementação, né, nas indústrias, e eu vejo que, até pegando, né, o que o Fernando comentou, a principal transformação é comportamental, né? Então, eu vejo esses empresários que começaram em porões, em garagens, uhum. eles são os maiores inovadores, né? Eles têm a inovação na cultura, no DNA, né? Que é a cultura empreendedora que a gente tem aqui na Serra, né? Então, eu vejo que, muitas vezes eu vejo as empresas nos procurando para desenvolver produtos, serviços, soluções, e de fato o que tem que ser feito é um processo para se criar uma cultura que passe aquele conhecimento do gestor para o restante da equipe da empresa, né? Para que todos passem a criar. Porque hoje, esse é um ponto importante, né? A ideia, ela tem a mesma chance de sair em qualquer lugar da empresa. Pode ser lá na máquina, pode ser nas vendas, pode ser no comércio, no cliente. Então, essa cultura, essa rede, ela tem que estar estimulando isso, né? E esses eventos, né, que a gente está tendo agora, né, o Open Mind, né, e o Innovation Day, né, engatilhados, eles...
A gente falou dos dois, porque senão...
Não,
Eles são essenciais,
porque eles polinizam isso, né?
Sabe que quando eu estava falando, me veio agora em mente, ontem nós fizemos uma comemoração aqui da firma, a mais nova e a Rádio São Francisco, e a gente se reuniu com a direção, nós completamos rodar 52 anos de vida, a Rádio São Francisco. Legal. E aí ontem a gente se reuniu para comer pizza, e veio uma pizza de polenta. Ou seja, e na tua fala, Fernando, me veio agora, sei lá, vamos pegar a comparação como o povo brasileiro... Eu não comi, mas deve ser boa. Como o povo brasileiro é criativo, a gente poderia usar muito mais do que isso. Vamos pegar a Itália, né? Quantos tipos de pizza tem na Itália?
Ah, meia dúzia, né?
É isso aí.
Acho que deve ter o quê? Exagerando, assim, 10 tipos de pizza.
Máximo, né?
Né? Tu vai numa pizzaria aqui em Caxias, quantos tipos de pizza tu consegue comer?
Quantos, não dá nem pra comer, tem possível comer,
tem
eu acho.
Tem pizza de tudo que tu possa imaginar, tem pizza de costela, tem pizza de polenta, daqui a pouco vai ter uma pizza de X, se já não existe, acho que já deve existir.
Deve ter.
Então, que criatividade é essa tão especial e que ainda a gente não acredita nisso, né, gente?
O brasileiro é muito criativo, né?
Total, gente, olha... Criativo.
Assim como... bate de frente com qualquer país.
Né? E a gente critica tanto o Caxias por seu bem, né? Os ouvintes já sabem que a rua critica para o bem, mas vamos dar a mão à palmatória. A gastronomia em Caxias se transformou de uma forma maravilhosa.
Aqui não tem como comer, não.
É um dos lugares que se melhor come no mundo. Isso eu ouvi de dois diretores da Marco Polo que viajaram o mundo todo.
Bom, Caxias
e eles sempre diziam... Olha, Rô, eu vou te dizer, eu já comi muita coisa na minha vida, mas a qualidade... da comida em Caxias do Sul não fica atrás para nenhuma cidade do mundo.
Não. Aqui come-se muito bem mesmo.
Eu vou usar talvez o gancho da... Aproveitar
A gente já está perto do almoço mesmo, como continuava falando.
Falando de comida.
Falando em comida, tem até hambúrguer de polenta, né? Na cidade tem hambúrguer também de polenta.
Daqui a pouco vai ter até...
Também não experimentei, mas...
A gente está falando de polenta frita, né? Eu imagino.
Não, mas o hambúrguer de carne, ele é feito de polenta.
Na pizza é polentinha frita.
Polenta frita.
E, enfim, falando, eu vou aproveitar, você falou sobre Rebelde, vai ficar o dica do livro, né, do dia. Rebeldes Têm Asas.
Que é do Rony, né, da Reserva.
Que é do Rony da Reserva. É uma excelente história, simples, ele conta toda a história, um livro já diferente que você interage com o livro também. Então, vale a pena a leitura, inclusive eu implementei algumas coisas dentro da empresa com base no livro.
Olha que maravilha.
E você falando em inovação, acho que a gente fala muito em inovação, é que hoje quem tenta inovar sem... presa a uma necessidade, está simplesmente deslumbrando os ovos de ouro, né? Ou seja, eu quero criar uma inovação para me tornar um milionário da noite para o dia, né?
Coitadinho, vai vivendo na lista.
A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque a gente vê muita coisa surgindo, né? E eu sempre converso internamente que não existe mais nada inovador do que o diálogo. E muitas das vezes a gente não para... para criar um ambiente inovador dentro das nossas organizações, para ouvir todas as partes interessadas para, de fato, que necessidade precisa ser implementada ou inovada ou reinventada. Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso.
Sem dúvida.
Vocês falaram em inovação, a gente vai ter um palestrante aqui no Inovation, vou aproveitar a oportunidade.
Faça o teu jabá, vamos lá, Fernando.
Que é o Teobaldi, que ele é aqui de Nova Bassano, que, inclusive, ele vai contar a história dele de uma pequena startup, ele se tornou... recebeu um aporte no Shark Tank Brasil de 450 mil. Então, ele vai estar contando que ele faz papel de parede. Né? Todo mundo tem um papel de parede em casa, e ele usou da criatividade, um papel de parede totalmente interativo com a gente. Você passa o celular lá e você interage com o papel de parede. Então, ele vai estar contando essa história aqui no Innovation Day na quarta-feira, dia 10. Quinta. E, então, existe várias formas de inovar. Né? Eu acho que isso é muito próximo no nosso dia a dia. E as que mais viralizam é justamente baseado numa necessidade que a gente tem que não é atendida. Né? Que não é atendida e surge uma ideia e alguém vai lá e coloca em prática.
E a ideia depois se incorpora no todo, né, Fernando?
Exatamente. Então, às vezes, a gente acredita que precisa de bilhões de investimentos.
Nem sempre.
A gente tem vários casos aqui na nossa própria cidade que hoje estão pelo mundo. Tem coisas aqui que são lá fora, mais, né, mais valorizadas lá fora que o caixinha não sabe se vender muito bem. Né? A gente precisa vender melhor.
A nossa mesa, né? O Rudá foi embora. Ele volta só quando é convidado.
E a gente tem.
Fazer um ano que eu não vim pra cá.
Né? Porque o cachê é bom, né, Rudá?
Hã?
O cachê é bom.
Cachê alto.
Inclusive, Santa Catarina bate direto nas empresas aqui de Caxias do Sul. Sim. Ó, vem pro nosso estado, tem incentivo. Não, tem um meio, tem um ecossistema.
E faz sentido, você tem um estado, e aí é complicado. Eu vejo assim, hoje a gente tem um escritório em Santa Catarina, hoje eu consigo roubar gente de São Paulo, que paga muito melhor, eu consigo tirar pessoas pagando 30, 40% a menos de São Paulo, porque o cara tem mais conforto, tem mais qualidade de vida.
Tem mais qualidade não é por causa da ilha. Eu vejo muito isso.
Não é por causa da ilha.
É, não é por causa da praia.
Não é por causa da ilha, da magia.
Não é por causa da praia.
A gente consegue
falar
todos os dias, pelo ar.
Mas tem isso. É de São Paulo. Tem isso. Mas se a gente for pensar no que você está falando de diálogo, o cliente ele fala a dor, né? O cliente ele pede, o cliente ele diz o que ele precisa. A gente que não está acostumado a ouvir exatamente o que o cliente quer. Mas não há força mais forte no mercado do que um cliente insatisfeito, né? Então,
as meninas aqui do CDL que o digam, né? CDL Jovem também, vocês têm a responsabilidade nas costas da inovação, porque vocês são a geração que está mandando atualmente. Então, por nada que não existe a SIC Jovem, CDL Jovem, para ouvir de fato e de direito essa geração que tem outra mentalidade, que tem outro estudo, para que se juntem a experiência e a inovação. E hoje, a gente falando de comércio, propriamente dito, as lojas que simplesmente abrem as portas e esperam o cliente entrar.
Já era.
Não.
Já era.
Está caindo fora do mercado.
Com certeza. Por isso que eu acho que inovação, sim, pode ser cara, mas não precisa ser cara, né? É pequenos passos, é pequenos exemplos, pequenas atitudes que vão fazer essa mudança, né? E o CDL também mostra isso com vários eventos, palestras e tudo mais para incentivar essa questão de inovação, podendo trazer iniciativas onde tu vai ouvir um palestrante, vai ouvir alguém de fora e conseguir implementar algo. Sempre, com certeza, tu aprende alguma coisa nesses eventos, nessas trocas exatamente entre palestrantes e o ouvinte, né? Então, eu acho bem interessante.
Por isso é importante participar hoje da quarta edição do Open Mind.
Isso
que
aí.
Que aborda justamente o futuro e a inovação. O futuro a gente não falou muito aqui, mas enfim, a inovação está dominado. Agora, por que esses dois temas, hein, Vivi e Aline?
Eu acho que esses são os temas do momento, é o que a gente precisa. Eu acho que todas, empresa, pessoa física, MEI, grandes lojistas, enfim, acho que é um tema que todo mundo tem que estar ciente, tem que estar por dentro. Então, além do Rudá, nós vamos ter mais dois palestrantes, o Rafael Martins, que vem falar do futuro da comunicação, como isso impacta os negócios, e a Cristina Ferronato, que é daqui de Caxias também, falando sobre tecnologia e experiência. Então, a gente vai ter três palestrantes renomados aí para conversar um pouquinho, para trazer mais ideias para nós.
Lembrando que o evento começa a partir das 6:30 da tarde, lá no Lux Teatro. Ó, vai ter o Welcome Coffee.
Isso, é um evento gratuito, então, voltado para conectar ideias, fomentar o empreendedorismo. E a gente espera todos às 18h30. Para informações, inscrições, basta entrar no site da CDL, www.cdlcaxias.com.br.
Tá, deixa eu perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. Eu acho que até, às vezes, já até questiono isso, mas a resposta já me fugiu de novo. Voltando à fala do Rudá, que a empresa que ele trabalha tem escritório em Nova York, o Rudá trouxe aqui à tona mais uma vez, já trouxemos muitas vezes, a nossa síndrome de vira-lata, que o brasileiro tem condições de fazer. Porque principalmente na área de inovação tecnológica, e agora também o comércio está buscando isso, porque tudo é usado em expressões em inglês. Já começa do nome, Vivi e Aline, Open Mind. Aí lá na programação tem o Welcome Coffee. Isso tem que ter, é uma certa chamariz, porque todos os eventos têm
Innovation
expressões.
Day, evento de quinta-feira.
Innovation Day, né? Nem se fala, enfim. Mas todos os eventos têm peculiaridades que o título é em inglês, Coffee Break. Por que não falar, sei lá...
Intervalo do café?
Intervalo do café.
Gente, intervalo pro café, sei lá, põe outro nome mais criativo até se for caso, mas isso faz parte da nossa cultura, porque a gente sabe que a gente segue o americano.
Você sabe, né, que eu acho que isso não é, eu acho que a gente tem sim a síndrome do vira-lata em várias questões. Eu acho que na questão do idioma e da língua eu não vejo que isso é um problema.
Porque talvez seja realmente um foco que o mercado peça, a indústria peça.
Eu acho que a minha opinião particular, eu não quero nem estar certo nem estar errado, a minha opinião, sim, Eu acho que assim, a gente tem muito mais coisa a se preocupar com termos e línguas. Eu acho que assim, a gente...
Mas é que é muito questionado.
É muito questionado, né? Faz sentido. A gente vai em vários eventos e eu rodo o Brasil... Não, eu entendo. Desculpa se eu fui grosseiro com você.
Não.
Eu rodo o Brasil inteiro falando palestra e tal. E sim, realmente, a maior parte dos termos e nomes, e aí você vai pegar o linguajar de empreendedor, né? Startupeiro, abre aspas. Uhum. É tudo inglês também. Startup e os termos...
E aí a gente churn, em contrapartida, a gente diz, ah, mas o brasileiro não se valoriza.
São termos difíceis e tal. Mas se a gente for pensar, o berço onde esses termos foram criados foi lá. Então, talvez adotar esses termos é muito mais estar conectado onde ele foi criado, onde o termo nasceu, onde isso está sendo criado, esses conceitos estão sendo criados. Beleza, alguns termos, tipo coffee break, acho irrelevante.
A gente faz muito aqui, o que a gente está fazendo hoje também é um networking.
Networking, né? Mas eu acho interessante a gente, e isso abre um ponto importante, que é a gente também aprender a falar outros idiomas. E se a gente for pensar, muita gente tem uma... E muita gente, não estou falando nem... Eu vou falar high level, né? Muita gente de alto nível de empresas e corporações não tem o idioma, não tem influência, assim, arranha no inglês, ou tem vergonha de falar no inglês, tem vergonha de dialogar.
É por isso que eu digo, no mercado de vocês, inovação, seja em que setor for... uma segunda ou até uma terceira língua é meio que...
Mas eu não vou dizer nem que nosso mercado. Se a gente for pensar que os principais livros de gestão, de inovação, os principais livros no mundo nascem em inglês e depois são traduzidos, às vezes demora anos para esse livro chegar em português. Se você... Conteúdos, né, posts, blogs, então tudo a inovação... Se você vai pensar bem, os conteúdos e artigos, tudo gira em inglês, né? Se você vai na faculdade, vai escrever um artigo para ser publicado em algum paper científico, em algum editorial científico, você vai ter que escrever em inglês. O conteúdo inteiro científico, a inovação, ela é gerada em inglês, né? Basicamente. Então, se a gente pensar que hoje a gente está distante desse idioma, a gente não está consumindo conteúdo na fonte, a gente está consumindo um conteúdo que já foi traduzido, que já tem influência de quem traduziu, então a gente não está consumindo a informação direta do autor. Se a gente for pensar num cenário de inovação, empreendedorismo e tal, e futuro, faz sentido a gente ter uma língua que seja mundial, pelo menos está conectado ao mundo, né?
Deu para captar, né, ouvintes? Então, mais ou menos depois...
Essa é a minha opinião, né?
um minuto para cada aqui da mesa. Vamos começar pelo Open Mind, dando serviços mais uma vez, Vivi e Aline, para que as pessoas realmente tenham a curiosidade, né? Nem que seja só curiosidade. Vão lá fazer uma selfie com o Rudá, né, Rudá?
Faço. Depois
da palestra.
Assim, depois e antes.
Né? Faz um open house lá em Florianópolis, alguma coisa assim.
E nos convide, né?
Hein, Vivi, dá um serviço aí.
Isso
pro pessoal
aí.
Hoje à noite.
Então, pessoal, os ouvintes, então a gente convida todos para o Open Mind hoje, que inicia às 18h30 no UX Teatro. Vamos falar sobre inovação, tecnologia. Nós vamos ter três palestrantes falando sobre isso, trazendo cases, trazendo informações para a gente implementar nas nossas empresas, no nosso cotidiano. E para as inscrições, então, www.cdlcaxias.com.br. Lembrando que é um evento gratuito para todo mundo.
Teremos momento de interatividade, abertura para perguntas?
Sim, né? Teremos. Vamos conseguir conversar com os palestrantes, interagir. Legal. Vai ser bem interessante. E tem poucas vagas, né? Lembrando, a Aline me lembrou aqui, nós temos poucas vagas, mais 700 pessoas inscritas, então realmente a gente está esperando um grande evento.
A gente não pode perder essa oportunidade para você que tem a sua criatividade, que não sabe para onde direcionar, está aí um momento para você pedir ajuda também. Innovation Day, Fernando.
Rob, mais uma vez agradecer o convite e eu acredito que a gente... Tem que aprender cada vez mais a valorizar os eventos que a gente realiza na nossa Serra Gaúcha.
E que não são fáceis, né? As meninas estão organizando esse evento há quantos meses já?
Nossa, né? desde o começo do ano.
O Xandei também, a mesma coisa. Ou seja, o Rudá também já está na tua agenda há quanto tempo? Tudo
desde
isso
desde
tem,
maio, eu acho.
Né? Tem uma mão de obra de muitas mãos para que Caxias consiga ainda manter esse nível bom, né, de eventos.
A gente sai para muito evento fora do nosso estado, né, e a gente tem excelentes eventos que acontecem aqui hoje, assim como o Innovation Day, que vai acontecer no dia 10 de outubro, quinta-feira. Então, realmente, a gente precisa valorizar que como a gente circula para muito evento por aí no mundo todo, os nossos eventos são iguais ou melhores que qualquer outro evento em todo o país.
Sim,
eventos gratuitos, eventos pagos ou não, a gente precisa, sim, prestigiar o que tem de bom na nossa Serra Gaúcha e prestigiar quem vem de fora para dividir os cases aqui, porque eles adoram o Rio Grande do Sul. Eles adoram realmente, além da gastronomia...
Não, vamos combinar que nós moramos num lugar privilegiado do país, né?
Com certeza. Então,
agradecer o convite, convidar todos para prestigiar o Innovation Day, dia 10 de outubro, no Intercity. Restam aí 10 vagas, o auditório está chegando ao seu limite. Realmente porque a grade está muito robusta, está muito atrativa e esperamos que o principal autor, que é os associados e a comunidade, ganhe com isso. Além de hotelaria, gastronomia, comércio,
ganham, né?
Todos ganham porque vem gente de todo o estado.
Fernando, tu tem intimado para os dois, tá? Hoje é quinta-feira, tá?
Cristian.
Desculpa, Cristian. Tá intimado para os dois
eventos, vou participar, né?
Agora ficou como obrigação. Gente, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que acompanharam com a gente os nossos convidados de hoje, mais uma vez ampliando esse nicho, né, ou até mesmo esse fardo que o brasileiro carrega, que com ele nada dá certo, enfim. Acho que ficou muito mais claro aqui hoje, de todos os programas que a gente fez hoje, falando de inovação, de tecnologia. A gente fala muito agora também voltado à mão de obra, né, que mudou. A Metadados é um exemplo disso. É uma outra visão de colaborador, que não se chama mais funcionário, empregado, escravo, enfim, não existe mais isso. É o colaborador, né, que é uma união com a gestão. Então, o mundo vem mudando e a cada dia que passa a gente tem que ampliar, sim, né, open our mind. Esse é o caminho e não adianta. E a gente tem que trilhar o caminho de um todo, né? Que acho que é isso que eu fico pensando que é mais difícil, né? Às vezes o gestor pensa no retorno financeiro. E hoje, cada vez mais, com os setores jovens das entidades nas cidades, Câmara de Indústria, CDL, enfim, está se juntando essas mentalidades e se abrindo cada vez mais. Muito obrigada ao Cristian, muito obrigada ao Fernando, muito obrigada ao Rudá, obrigada à Viviane, obrigada à Aline. Hoje o nosso bate-papo foi Inovação em Caxias do Sul. Obrigada a você que esteve com a gente, 12:05. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, atualizando e ampliando as informações da manhã desta terça-feira, 8 de outubro, manhã em que a Câmara de Vereadores acatou o estudo para o impeachment do atual prefeito Daniel Guerra. Bom dia, já nos falamos novamente.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.